Dois artigos na revista científica Nature, assinados por 11 cientistas internacionais, trazem novos indícios sobre a evolução do homem moderno. Segundo a BBC, fósseis achados no Marrocos atestam que o Homo sapiens surgiu ao menos 100 mil anos antes do que se pensava. Quem nos explica é o professor Walter Neves, coordenador do Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos do Instituto de Biociências da USP. Professor, há quem diga que trata-se de uma revolução da história humana, é isso mesmo?
Não tem revolução nenhuma. É porque esses fósseis, a gente conhece esses fósseis desde os anos 60, né? Mas não tinha uma boa datação para esses fósseis. E era muito complicado dizer a que espécie esses fósseis representavam, porque eles têm, por um lado, características de Homo sapiens, mas também têm características de uma espécie que veio antes, que se chama Homo heidelbergensis. Não é? Então, nós sabíamos os crânios de Homo sapiens aceitos por todo mundo, o mais antigo tem 200 mil anos, e são encontrados na Etiópia. Não é? Mas faltava na África os intermediários entre o Homo heidelbergensis e o Homo sapiens. Então, esses fósseis que foram reanalisados, houve novas pesquisas no sítio, encontraram novos fósseis, e também foi gerada uma datação de 350 mil anos, não é? Ele se encaixa exatamente nessa transição entre o Homo heidelbergensis e o Homo sapiens. Então, não dá para falar ainda que se trata de um Homo sapiens. É uma transição entre heidelbergensis e sapiens. E isso agora explica aquilo que vinha, digamos assim, sendo empurrado com a barriga desde os anos 60, porque não havia uma boa datação para esse material. Então, agora a gente pode dizer que esses fósseis estão no lugar certo, com a morfologia certa e com a datação certa para servir de intermediário entre o Homo heidelbergensis e o Homo sapiens.
De qualquer forma, dessa maneira, com essa visão, trata-se de um avanço ou isso também é controverso?
Não, trata-se de um grande avanço, mas não se pode confundir esse grande avanço, né, com dizer que esses fósseis são os primeiros representantes da nossa espécie. É uma descoberta de grande relevância, mas que está sendo vendida na mídia digamos que o Homo sapiens dataria de 350 mil anos, mas isso não é verdade. O que o artigo mostra, quando você o lê detidamente, como eu disse, é uma forma transicional para o Homo sapiens, mas ainda não é um Homo sapiens.
O seu nome, professor Walter Neves, está sempre associado aí ao estudo de Luzia, não é? Que é o esqueleto humano mais antigo das Américas.
Isso.
Essas descobertas internacionais, de alguma forma, mudam os estudos por aqui? Há relações, esses avanços
não,
de datação?
Não. Infelizmente, elas não têm o menor impacto sobre a questão da ocupação da América, porque a ocupação da América é muito recente, né? Não passa de 14 mil anos. Então, já fazia dezenas de milhares de anos que o Homo sapiens já existia no Velho Mundo. Então, essas descobertas não têm nenhum impacto sobre a questão da ocupação da América.
Agora, essa questão de datação que o senhor citou, para fazer aí paralelos, a astronomia tem descoberto recentemente novos planetas. A medicina avança para diagnósticos e curas. E essa área, professor, arqueologia, antropologia, em que patamar está aí, não é, dessas evoluções tecnológicas, científicas, redescobertas, enfim?
Olha, nos últimos 10 anos, surgiram muitos métodos alternativos para você datar um material, né? Nós tínhamos basicamente antes duas técnicas muito usadas. Para coisas até 50 mil anos, a gente datava por carbono 14. Para coisas com mais de 50 mil anos, a gente datava com urânio-tório, né? Mas nos últimos 10 anos surgiram várias outras opções de datação, como, por exemplo, a termoluminescência, que foi a técnica utilizada para datar as camadas de onde surgiram esses fósseis.
Ou seja, o futuro ainda pode reservar mais avanços?
Há sempre, em qualquer área da ciência. Mas eu acho que assim, o trabalho de datação está muito bem feito, né? Não acho que novas datações sobre esse material vão mudar significativamente o quadro cronológico desses fósseis.
E quanto à questão de preservação e descoberta de sítios, é uma área também que envolve muitos recursos, não é? Há sensibilidade para isso, professor?
Sim, é uma área de grande interesse porque existe uma demanda muito grande por parte da população em geral, né, sobre a questão da origem da sua espécie, né, e como é que ela se enquadra no processo evolutivo da nossa linhagem, que é chamada de linhagem hominínea, né? Então, são sempre pesquisas que têm grande impacto na mídia e têm grande impacto para a compreensão da nossa, digamos assim, localização no universo, né? De maneiras que é uma área para a qual, no geral, né, não faltam recursos.
Antes de encerrar, eu queria que o senhor falasse do Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos, que faz um trabalho científico pioneiro, não é? Acadêmico.
É verdade. O nosso laboratório é único na América Latina, né? Nós estudamos evolução humana do ponto de vista da morfologia dos ossos, né? Nossa área principal nos últimos, vamos dizer, 15, 20 anos, foi a questão da origem do homem na América, não é? E de todos os nossos trabalhos, o que teve mais visibilidade midiática foi a Luzia. Mas os nossos modelos de ocupação da América não se baseiam exclusivamente na Luzia, né? Nossa última síntese sobre o assunto, por exemplo, envolveu mais de 80 crânios, né, da região de Lagoa Santa. O nosso projeto de escavações em Lagoa Santa terminou em 2009, e aí, a partir de 2013, nós estabelecemos uma missão de escavações na Jordânia, né, justamente para procurar pelos primeiros representantes do gênero Homo, que saíram da África. E o projeto da Jordânia já terminou, nós estamos publicando os resultados, e agora, no final do ano, nós vamos fazer uma viagem para Moçambique para ver se há possibilidade de estabelecer um projeto lá com colaboração local.
Quer dizer, é um trabalho intenso, não é, a partir de uma universidade pública, não é, professor?
Exato, exato. E numa área que o Brasil não tem tradição, né? Então, nós estamos começando com esse projeto na Jordânia e possivelmente com esse projeto em Moçambique, né? O Brasil está se inserindo, né, num clube pequeno e requintado, né, de instituições que trabalham sobre as origens da nossa espécie.
Professor Walter Neves, do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva, Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, agradecemos sua análise aqui para a Rádio USP.
Ok, prazer.
Entrevista Fábio Rubira.